ainda em destaques internacionais, a Alemanha acusou a Rússia de bloquear a entrega de uma turbina apontada por Moscou como um dos entraves aí que acabou levando à diminuição do fornecimento de gás para a Europa por meio do gasoduto Nord Stream 1. Protagonista de mais uma crise diplomática, né? Essa estrutura aí de 12 metros de altura, 20 toneladas, estava no Canadá para uma manutenção, mas demorou a retornar à Rússia devido a barreiras que, segundo, né, a própria Rússia alegou, foram criadas pelos próprios, né, dependentes desse gás, pelas sanções econômicas que colocaram aí, argumentava que a Gazprom, a gigante estatal russa de energia, né, tivesse que cumprir. E por isso, então, segundo, né, a própria Alemanha, teria agido e agora a turbina está no país, na fábrica, né, da turbina, que é a Siemens, que fica no Canadá. Bom, de acordo com o governo alemão, essa turbina funciona, não há nada de errado. Mas, né, segundo o governo alemão ainda trouxe, que seria aí uma forma, né, da Rússia fazer aí uma manobra para tentar diminuir o fornecimento, alegando que a turbina precisava de um reparo. O governo alemão disse que essa turbina está lá, que poderia ser entregue, né, mas que alguém precisa dizer que a quer. Olha a situação. O primeiro-ministro alemão ainda insistiu que não há razões técnicas para reduzir o fornecimento de gás natural, que trouxe aí, né, um grande alerta, acendeu um grande alerta vermelho e fez com que toda a União Europeia adotasse até metas de racionamento. Esse é um problema muito, né, delicado, que neste conflito que se arrasta aí há meses entre Rússia e Ucrânia, a gente tem visto, né, e já tem debatido muito, inclusive aqui na BMC News, essa dependência da Europa em relação ao gás. E agora a gente traz aí, né, mais assuntos delicados geopolíticos que também podem trazer outras questões emblemáticas nesse cenário.
Analisando riscos internacionais, no TerraçoCast de número 331. A abertura é Paula Moraes, da BMC News, contando um recente entrave entre Alemanha e Rússia pelo acesso ao gás russo.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o TerraçoCast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da tarde de 7 de agosto de 2022, domingo, em Ourinhos, para mais um episódio especial do meu, do seu, do nosso TerraçoCast. Neste 331, estou com Felipe Brits, e o assunto é a análise de riscos internacionais. Vou deixar que ele se apresente. Fala, Felipe, tudo bem?
Caio, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você hoje. Para quem não me conhece, sou Felipe Brits, sou analista de riscos na Allianz Global Corporate and Specialties, que é uma seguradora, resseguradora também, alemã. Comecei minha carreira no Brasil, trabalhando por ela, e há pouco menos de um ano eu me mudei para a Alemanha para trabalhar aqui na matriz, focando especialmente em análise de risco de investimento. E meus focos, na verdade, hoje têm sido o de riscos de taxa de juros e risco de liquidez. São assuntos que hoje estão muito em evidência, com taxas de juros subindo em todo o mundo e isso drenando agora a liquidez mundial. Então, com certeza, tem sido tempos muito emocionantes aqui.
É muito fácil encontrar o Terraço por aí. Você encontra nossos endereços oficiais e tudo que fazemos em um lugar só. Está tudo na nossa Linktree. Nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter, no TikTok, informações sobre o nosso MBA em Economia e Investimentos, o link para você comprar sua caneca do Terraço e também o link onde você encontra informações que explicam como podemos ser parceiros do seu negócio. Após te contar tudo isso, vamos então ao 331. Em tempos de normalidade, o que costuma observar a análise de riscos internacionais?
Então, em tempos de normalidade, a área de monitoramento de riscos, ela depende muito para quem está trabalhando.
você pode ter áreas de monitoramento de risco completamente diferentes dependendo da empresa, da área que você está analisando. Então, por exemplo, eu trabalho numa resseguradora ou seguradora internacional. Então, os riscos que a gente analisa vão muito, assim, o negócio primário, basicamente. O que passa na minha mesa é basicamente análise de risco de taxa de juros e de liquidez. E nisso, a análise vai, por exemplo, quando eu estou vendo a taxa de juros, eu vejo a diferença entre a duration dos ativos e passivos. E com isso, eu consigo entender como que diferentes taxas de juros ou mudanças nas taxas de juros afetam o nosso P&L, o nosso negócio, quanto a gente ganha, perde dinheiro, quanto a gente está exposto em cada tipo de moeda. É bem completo. Quanto à liquidez, é muito mais simples, porque é uma análise muito mais de o que, que eu preciso cobrir quanto o que eu tenho de liquidez. E por ser seguradora, resseguradora de property and casualty, que nós falamos, que são essas seguradoras que são talvez as mais conhecidas, de seguro de automóvel, seguro de residência, as coisas que têm muita necessidade de caixa, os investimentos também são muito líquidos, então não tem tanta diferença. Agora, para seguradoras que são, por exemplo, seguro de vida, que o horizonte de investimento é muito mais longo, isso é muito mais crítico. Mas a liquidez normalmente são todos os investimentos que temos.
Tanto Warren Buffett quanto George Soros costumam olhar muito positivamente para seguradoras por um motivo muito específico. Um negócio que vive de receber pequenas parcelas, lá o que você paga de seguro, e pode ter de reembolsar enormes quantias, né, quando você precisa acionar um seguro, não tem tanto espaço para vacilar quando o assunto é caixa. Então, como proxy, são empresas que teoricamente cuidam muito bem do seu caixa. E isso tudo tem a ver com a liquidez como sendo o foco, como o Felipe bem contou. Aí talvez você tenha pensado agora, mas Caio, ele trabalha na Alemanha, local que aqui no Terraço Cash vocês têm falado sobre estar em uma situação complicada e arriscada, e você pergunta do que acontece em tempos de normalidade? Bem, levando em conta que para termos efeito comparativo sempre é preciso que tenhamos dois pontos, o antes e o depois, não faria sentido perguntar o que está sendo observado agora, se primeiro não fosse apresentado o que se observa quando tudo está em paz, não é mesmo? Mas se você pensou isso, parabéns, porque você acertou o assunto do segundo tópico do episódio de hoje. Quando eventos bastante fora da curva, como um conflito bélico, acontecem, para onde costuma mirar a visão da análise internacional de riscos?
Em tempos de guerra, quando o que acontece, o que está acontecendo na Ucrânia nos últimos 3, 4 meses, você fica atento a movimentos, de novo, que acontecem, o que passa na minha mesa, o que acontece na taxa de juros e no mercado de liquidez. Quando você tem um efeito desses no mercado, não é tão simples, não é tão fácil de ver o que acontece. Normalmente, você vai ver os efeitos muito tempo depois. Então, por exemplo, como a gente chegou aqui, foi um impacto na inflação por causa da falta de suprimento de alimentos saindo, escoando da Rússia, escoando da Ucrânia. Isso levou a alguém, de novo, aumento de inflação, bancos centrais tiveram que aumentar juros. Obviamente, isso não é tão claro no começo da guerra, mas são cenários que são desenvolvidos e, com base neles, você cria análise de cenário que você pode falar assim: ok, acontecendo tal cenário, inflação sobe tanto, juros vão ter que subir, poderão subir tanto, o que isso vai afetar? E, de novo, isso é o que passa na minha mesa. Para outros diversos riscos, tem outras diversas análises dentro de, especialmente, de novo, no seguro. Não é tão simples falar, mas você literalmente imagina tudo possível e imaginável e a partir daí você vai vendo o que pode desenrolar.
Para além de eventos fora da curva, por mais que muitos analistas sinalizem quando eles acontecem que o risco de terem ocorrido era enorme, não podemos nos esquecer da enorme normalização de juros e crédito globalmente acontecendo agora. Certamente, se a área de análise de riscos era calma e pacata quando não tínhamos conflitos nas proximidades e nem uma situação macro tão complexa de ser resolvida, tudo isso ao mesmo tempo, agora ela acaba ganhando muita importância e destaque. Porque, Mesmo que tudo esteja bastante em suspensão e os cenários sejam os mais amplos possíveis, é basicamente essa área que vai ficar a par de apresentar justamente esses cenários. Cabe sempre relembrar que, tal qual aquela clássica sabedoria de que mar calmo nunca fez navegante esperto, ou alguma variação dessa frase, nenhuma área de análise de riscos foi feita apenas para analisar trivialidades. A grande potencialidade desse setor acaba sendo avaliada em momentos justamente como o atual. Aliás, por falar nesses cenários e no que pode ser sugerido, vamos ao terceiro e último assunto do episódio de hoje. Do início do conflito na Ucrânia até agora, muita coisa mudou. De boicote à Rússia, há uma situação em que os riscos de faltar gás na Alemanha em pleno inverno são não desprezíveis. Como a situação é visualizada agora? E tem solução para isso fora flexibilizar a atuação em relação à Rússia?
Do ponto de vista do começo da guerra para hoje, muita coisa enrolou e muitas coisas que eram consideradas risco de cauda, ou seja, muito pouco provável de acontecer, hoje é quase que o cenário central. Por isso que eu falo que assim, não tem muito como você prever essas coisas, porque o cenário que você acha que é o menos improvável, às vezes é o que, olhando em retrospectiva, era o mais possível. Hoje, assim, fala-se muito na mídia daqui da Alemanha que se a Rússia de fato cortar todo o gás, como já tem sido ameaçado, a Alemanha entrará em recessão. Assim, não é muito segredo para ninguém. Se isso vai acontecer, não sei. Incerto. A própria Rússia falava que não ia fazer nada com a Ucrânia e invadiu. Mas não é certo, até porque não é tão simples. A Alemanha tem mostrado resiliência nisso, tem tentado expandir suas fontes de gás natural, assim, porque não é só... Muitas pessoas pensam que é só o aquecimento das casas que depende, assim, a Rússia vai cortar o gás, as casas vão ficar sem aquecimento, mas não é isso. Assim, se eu não me engano, 50% ou posso falar, boa parte do gás natural russo é usado na indústria alemã. Eu lembro de mais ou menos um mês atrás, ou dois, que um dos executivos da BASF falou que era insano os trabalhadores alemães pagarem pelo boicote ao gás russo do governo, porque, enfim, os alemães perderam o emprego. Porque, de novo, BASF, empresa química, não teria acesso aos suprimentos para continuar trabalhando. De novo, não é simples. É muito difícil falar disso sem se desvencilhar de conversas políticas, mas muitos riscos ainda para toda a economia e não sabemos ainda o que vai acontecer. Esperamos apenas o melhor.
Em diversos setores, o que observamos do início da pandemia até agora foi o seguinte: uma queda razoável em oferta e demanda quando tínhamos a situação mais desconhecida lá no começo, quando todo mundo reduziu as atividades sem saber o que se passava e qual era a real dificuldade. Pouco tempo depois tivemos um enorme descasamento entre oferta e demanda, com preços de commodities diversas caindo. Tivemos petróleo em preços negativos pela primeira vez na história, quem aí lembra, né? Mais adiante observamos uma queda na oferta, já que não valia a pena produzir porque os preços estavam muito baixos, a produção foi reduzida. Logo em seguida vimos a demanda voltar com vigor enquanto a oferta não era capaz de suprir, o que levou preços no mundo inteiro. E, bem mais recentemente, a oferta está encontrando a demanda e os preços estão acelerando mais vagarosamente. O problema é que essa última parte de encontro aí da oferta com a demanda, que é, convenhamos, uma belíssima notícia, não acontece onde a oferta tem problemas muito diferentes, como é o caso do gás russo que a Alemanha compra. Esse gás não está sujeito à capacidade produtiva da Rússia, mas a relações entre os dois países. E levando em conta que a Alemanha concentrou suas compras de gás com a Rússia e decidiu por substituir fontes próprias como a nuclear, dos últimos 15 anos para cá, nesse momento quem tem o lado forte dessa corrente é justamente a terra da vodka. Não existe solução fácil para sair disso, mas torcemos todos para que o melhor aconteça e para que aprendizados saiam disso, como, por exemplo, não depender tanto de parceiros instáveis, o que inclusive vale para muita coisa na vida, nos negócios e motivou justamente a vinheta inicial deste episódio. Vamos então nos despedindo do nosso convidado especial deste episódio de número 331 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Felipe, obrigado por trazer essa análise e portas abertas para futuras participações. Muito obrigado, meu querido.
Caio, novamente, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Eu não tenho muitas redes sociais, não sou muito ativo, eu sou um pouco mais ativo no Twitter, que eu tento comentar algumas coisas, nem tudo tão sério, mas o que eu vejo que eu posso adicionar lá, eu sempre adiciono. No Twitter eu sou o usuário MUKKS, Mux. Já é antigo, continuo deixando assim, mas para quem quiser, pode me seguir lá. Um abraço e muito obrigado.
Inclusive, um pequeno parênteses aqui, agora que você já ouviu esse episódio, você não vai verificar viés nesse convite. Felipe Brits foi meu colega de graduação na turma ESEC 6, né? Economia Empresarial e Controladoria número 6 da FEA em Ribeirão Preto. Um grande amigo mesmo. Ainda vou te visitar aí na Alemanha, meu querido. Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos em uma curadoria semanal para você fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.